Eu volto a essa tribuna para debater sobre Código Florestal. Tenho dito que o texto aprovado na Câmara dos Deputados não está à altura da magnitude dos desafios que enfrenta. O Senado tem a oportunidade e o dever de qualificar o processo de interlocução e deliberação, ouvindo todos os setores da sociedade, com menos paixões, preconceitos e arcaísmos. A bem da verdade, o que aconteceu na Câmara lembra o que ocorreu em Estocolmo, em 1972. Naquela primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, o desentendimento foi generalizado. Preservacionista dos países mais ricos e desenvolvimentistas das nações emergentes passaram o tempo se digladiando em torno de teses dogmáticas e irreconciliáveis. Os primeiros, entrincheirados no Clube de Roma, alegavam que o desenvolvimento estava esgotando os recursos naturais, eliminando os biomas e a biodiversidade e colocando em risco o futuro do planeta. A única solução, diziam, era reduzir o desenvolvimento, colocar um freio ao crescimento econômico, de modo a não sobrecarregar ainda mais o meio ambiente em célere processo de degradação. Os desenvolvimentistas, como seria de se esperar, reagiram com dureza. Eles se insurgiram contra as teses do Clube de Roma, argumentando, com razão, que a redução do desenvolvimento impediria a solução dos seus graves problemas sociais e econômicos e congelaria as imensas desigualdades e assimetrias existentes na ordem mundial. Diziam também não ser justo que os países desenvolvidos, os quais haviam predado seus biomas à exaustão, quisessem agora impedir os países em desenvolvimento de usar os seus recursos naturais como bem entendessem. Esse desentendimento profundo, construído com base em dogmatismos e visões estreitas da realidade, perdurou tragicamente por décadas. Na realidade, o impasse só começou a se resolver com a ECO 92, conferência que instituiu oficialmente o conceito desenvolvimento sustentável. Isso é, a ideia simples, mas poderosa, de que desenvolvimento e preservação ambiental, ao contrário do que transpareceu em Estocolmo, são perfeitamente conciliáveis. Em Brasília, em 2011, ocorreu algo muito semelhante na votação do Código Florestal. O resultado geral foi a aprovação de um texto confuso e doutrinariamente preso a uma concepção ultrapassada das relações entre desenvolvimento e meio ambiente. Um texto que reproduz o trágico impasse de Estocolmo e que desconhece todo o progresso teórico, prático e político que foi realizado nas últimas 4 décadas sobre o assunto. Há problemas graves, inclusive de redação. Alguns artigos são contraditórios entre si e há lacunas que criam uma imensa insegurança jurídica. Tanto é assim que ambientalistas, ruralistas e analistas independentes interpretam de maneira antagônica as mesmas cláusulas. Cito um exemplo: a introdução intempestiva no artigo 3º do conceito de área rural consolidada, que admite quaisquer atividades agro-silvopastoris até 22 de julho de 2008, induz a possibilidade de que tais empreendimentos sejam regularizados e legitimados, independentemente de estarem em APPs ou em reservas legais. A referência explícita à possibilidade de legitimação dessas áreas, no artigo 33, que se refere à recuperação de danos ambientais, suscita dúvidas quanto à necessidade de que os proprietários dessas áreas as recomponham. Desse modo, perpetua-se o passivo ambiental. Como já me manifestei em pronunciamento recente, a malfadada emenda 164, aprovada pela Câmara, deu ao artigo 8º uma redação muito complicada. O caput desse artigo inclui a citação: manutenção de atividades consolidadas até 22 de julho de 2008, e remete à exigência da lei para as hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto. Com isso, o artigo cria uma dificuldade adicional para os casos de utilidade pública, de interesse social ou baixo impacto, que precisarão de lei específica. O poder público terá que administrar uma situação bastante delicada, já que até a edição dessa lei não haverá qualquer previsão que possibilite a autorização de supressão de vegetação em APP para obras de utilidade pública e interesse social, o que, por certo, trará sérios problemas, remetendo à paralisação de obras essenciais e atrasando a execução de outras previstas ou em curso. Ademais, o caput do artigo 8 faz a complementação dessas hipóteses, acrescentando atividades agro-silvopastoris, ecoturismo e turismo rural, observado o disposto no parágrafo 3º. Essa ampliação abre a possibilidade de supressão de vegetação em APPs de forma tão ampla que descaracteriza sua condição como tal, equiparando, sob todos os aspectos, as demais áreas do imóvel. Esse ponto, para nós, significa a destruição do conceito de APPs. Além disso, a observação ao disposto no parágrafo 3º implica na possibilidade de o programa de regularização ambiental ampliar essa previsão, viabilizando a supressão e intervenção em APP para implantação ou manutenção de outras atividades. Na prática, o único resguardo previsto seria os de área de risco, significando assim que as tipificações de áreas de preservação permanente deixam de ter importância ou mesmo significado no espaço rural. Cabe destacar, senhor presidente, que o artigo 8º não trata essa possibilidade de supressão e intervenção em APP como exceção, eliminando, inclusive, a previsão de adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, bem como a de um tratamento diferenciado em caráter emergencial para atividades e obras de defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes. O artigo 14, inciso 1, estabelece que o zoneamento ecológico-econômico estadual poderá reduzir a reserva legal de imóveis situados na Amazônia Legal para até 50% da propriedade, para fins de regularização da área rural consolidada. A regra atual prevê essa possibilidade exclusivamente para fins de recomposição. Ao prever para fins de regularização da área rural consolidada e considerando que o ZEE estabelece a diretriz para uma determinada área e não propriedades específicas, a medida fará com que áreas de florestas que teriam sua proteção conferida pela condição de reserva legal, ao perderem essa condição, com a redução do percentual exigido, se transformam em áreas passíveis de desmatamento. Isso porque uma propriedade que tem 80% de floresta, cuja regularização dependa somente da comprovação da averbação da reserva legal, poderá fazê-la agora destinando 50% da área, restando os 30% restantes como área passível de solicitação formal para desmatamento regular. O artigo 28, senhor presidente, estabelece que nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal, estadual ou municipal do Cisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Senhor presidente, concluo dizendo que tenho insistido e coloquei pontos aqui específicos sobre o debate do Código Florestal. Eu sei que alguns que estão nos escutando aqui pela TV Senado, pode parecer um debate em cima de artigos, mas eu fiz assim dessa forma porque esse debate está sendo travado dessa forma aqui nessa casa. E sei que é uma rede criada nesse país que discute esse tema e quer aprofundar. Então, estou fazendo essa discussão aqui, desses pontos, desses artigos, porque sei que tem pessoas que estão acompanhando esse debate, tem entidades ambientais espalhadas pelo país afora, e a TV Senado é uma oportunidade de falarmos sobre isso. Mas tenho insistido, senhor presidente, que o Brasil vai sediar no próximo ano a Rio Mais 20. Como país signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica, o Brasil se comprometeu a garantir a sobrevivência das suas espécies. A Lei número 11.428, de 2006, Lei da Mata Atlântica, veda o corte, a supressão da vegetação que abriga espécies da flora e da fauna silvestres ameaçados de extinção. Está no artigo 11, inciso 1, a linha A. Desse modo, a previsão do artigo 28 não apenas reduz a proteção já prevista na legislação nacional, como também contraria compromisso já assumido pelo país. O artigo 49, parágrafo único, dispõe que ao proprietário ou possuidor de imóvel rural inscrito no CAR, regularizado e que adote práticas agropecuárias conservacionistas do solo e da água, poderão ser concedidos incentivos financeiros adicionais no crédito agrícola em todas as modalidades, conforme regulamentação específica. A medida é contraditória em essência. A regularização pressupõe a observância de normas legais que deverão ser observadas por todos os proprietários. O apoio à busca da regularização é louvável. Contudo, conceder incentivos financeiros adicionais no crédito agrícola aos que promoverem ações irregulares não é razoável. Notadamente se tais incentivos adicionais se referem às condições e critérios exigidos do proprietário que agiu regularmente. São muitos os aspectos complicados nesse código, senhor presidente. Lembro essa casa que recentemente o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, entidade séria representativa, publicou um relatório intitulado Rumo à Economia Verde, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e Erradicação da Pobreza. O relatório parte de uma constatação que já é óbvia. A economia baseada no carbono, também chamada de economia marrom, é insustentável. Essa falta de sustentabilidade não se refere apenas à área ambiental, mas também à área social e à própria racionalidade econômica de longo prazo. De fato, a economia marrom vem esgotando recursos ambientais estratégicos, como água doce, destruindo a biodiversidade, concentrando renda e riqueza, produzindo escassez de alimentos e inviabilizando o desenvolvimento de longo prazo. Contudo, o relatório é otimista. De acordo com as simulações feitas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, investimentos de somente 2% do PIB mundial em economia verde conduziriam a um maior desenvolvimento econômico e a uma maior redução da pobreza, comparativamente à manutenção do paradigma exaurido da economia marrom. Os investimentos na agricultura com elevada produtividade e refratária às intervenções predatórias, na reciclagem dos resíduos, nos serviços ambientais, no reflorestamento, nas energias renováveis, na construção de prédios mais eficientes, no turismo e no transporte menos poluente, poderiam impulsionar um crescimento econômico e gerar ocupação e renda para um enorme número de trabalhadores, especialmente os mais pobres. Portanto, a economia verde poderia mudar a face do planeta, aumentando a nossa qualidade de vida, sem sacrifício do crescimento econômico. Assim como os investimentos no estado do bem-estar social alteraram a face do capitalismo ao final da Segunda Guerra Mundial, os investimentos verdes poderiam acelerar a recuperação econômica e contribuir para que as metas do milênio propostas pela ONU sejam atingidas. A transição para a economia verde apresenta, desse modo, mais oportunidades do que riscos. Em outras palavras, a sustentabilidade ambiental pode ser, sim, um excelente negócio, especialmente para o Brasil. De fato, o Brasil tem tudo para ser, ao mesmo tempo, uma potência econômica e agrícola e uma potência ambiental. Para muitos países, a imprescindível transição para o paradigma da agricultura verde poderá ser custosa e difícil. Para o Brasil, ao contrário, a transição para o novo paradigma verde produtivo é muito mais fácil, justamente porque nós ainda não exaurimos os nossos recursos naturais. Nossa grande vantagem comparativa, nosso diferencial estratégico, o que nos assegura um grande futuro é exatamente o fato de não termos copiado o erro alheio. Senhor presidente, o Brasil tem tudo para ser cada vez mais um grande produtor, exportador de alimentos saudáveis e de qualidade, e ao mesmo tempo uma extraordinária potência ambiental, de inestimável valor global. Ao mesmo tempo, nossa megadiversidade poderá constituir a fonte de uma indústria de biotecnologia sem paralelo no planeta. Para que esse destino se realize, precisamos de um código florestal que proteja solos, água, biodiversidade. A presidenta Dilma Rousseff, em sua pertinente crítica ao texto da Câmara, lembrou a necessidade de que o Brasil cumpra seus compromissos internacionais. E temos de lembrar também de um compromisso ainda maior, a responsabilidade intergeracional de legar aos nossos filhos e netos, inclusive aos filhos e netos dos agricultores, um Brasil melhor, com equilíbrio ambiental e qualidade de vida. Assim sendo, senhor presidente, o Senado, em vez de olhar para trás, em vez de olhar para Estocolmo em 1972, deve olhar estrategicamente para o futuro, olhar para o Rio Mais 20 em 2012, olhar para o Brasil em que nossos descendentes terão de viver no futuro. Nosso dever é aprovar um código comprometido com o que a presidenta Dilma denominou verde produtivo, em cujo âmbito o crescimento da agricultura e preservação ambiental deixem de ser termos contraditórios, formando uma equação de soma zero e passem a ser duas faces de uma mesma moeda, a moeda do desenvolvimento sustentável, a moeda do futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome do Centro Claudino, eu agradeço a Vossa Excelência por ter ficado aqui. Agradeço e peço desculpas a todos os funcionários, aos taquígrafos, mas para mim era muito importante voltar essa semana a falar sobre o Código Florestal. Muito obrigado, senhor presidente.